ele já tem um plano de regularização dessa dívida. Por outro lado, nós precisamos também de apoios sociais que respondam aos trabalhadores que estão em apuros. E desse ponto de vista, nós confrontamos hoje com o efeito de problemas estruturais que nós temos na proteção social em Portugal. Primeiro problema, um rácio de cobertura de prestações de desemprego continua a ser muito baixo, mesmo que tenha subido. Uma grande parte dos trabalhadores desempregados continua a não ter acesso ao subsídio de desemprego e outros perdem o subsídio de desemprego porque continuamos com os períodos de concessão que vêm de 2012. Por outro lado, temos uma proteção no desemprego que ainda não permite a muitas famílias saírem de uma situação de pobreza. E os trabalhadores independentes continuam a ter uma proteção, um apoio que é insignificante. E desse ponto de vista preocupa-nos que a solução que saiu deste Parlamento não seja suficientemente robusta e que até seja pior para muitos trabalhadores do que aquela que vigora em 2020 relativamente à solução que foi encontrada para 2021. Por outro lado, nós temos também muitos trabalhadores que estão de fora dos mecanismos de proteção social, seja porque são trabalhadores informais, seja porque eram trabalhadores em período experimental e não têm acesso à proteção no desemprego, seja porque são os chamados empregados das plataformas, ou seja, ficam numa situação, numa espécie de limbo entre uma condição de empresário e uma condição de trabalhador precário, mas para todos os casos estão fora deste tipo de proteção social. E por isso pergunto-lhe, senhora deputada, se não acha que deve ser que é prioritário esses apoios robustos à economia, mas também mudar as regras de subsídio de desemprego e reforçar o apoio aos trabalhadores independentes. O balanço que nós fazemos Obrigado. Do que saiu do orçamento é que ficou muito aquém daquilo que seria necessário para 2021.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. E o último pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas. Senhora Deputada Inês de Sousa Real. Os apoios sociais são uma ferramenta muito importante para o combate às desigualdades e à pobreza. Esta é e sempre foi a visão do Partido Socialista. Desde 2015, o último ano de governação do PSD e do CDS, que o governo do Partido Socialista, também com o apoio do PAN, já aumentou as prestações sociais em 25%. São mais de 5 mil milhões de euros a mais em apoios sociais do que aqueles que o governo da direita investia. Mas se mesmo com a economia a crescer, os apoios sociais são importantes, nas crises os apoios sociais tornam-se imprescindíveis. E é por isso que o Orçamento de Estado para 2021 é um orçamento que responde à urgência sanitária, social e económica com as quais estamos confrontados nesta pandemia. É um bom orçamento para os trabalhadores porque protege o emprego. É um bom orçamento para as empresas porque garante apoios, também agora para os sócios gerentes. É um bom apoio para o Estado Social porque reforça o SNS, a escola pública, a segurança social e o combate à pobreza. É um bom apoio para as famílias porque protege os rendimentos. Senhora deputada, o que eu gostaria de perguntar é que mesmo não satisfazendo todas as pretensões do PAN, este orçamento e o caminho que temos feito, o que entende é que na resposta a esta crise, se é o que temos feito do aumento das prestações sociais, do aumento dos apoios sociais, ou aquilo que a direita fez de 2011 a 2015, que era cortes, e o que agora está a fazer, na maior crise que vivemos, agora nos Açores, que um dos pontos do acordo de governação entre o PSD, o CDS e o Chega é mesmo os cortes nos apoios sociais. É isso que lhe pergunto. Qual é o caminho que o PAN entende como correto? O caminho do Partido Socialista do aumento dos apoios sociais para fazer face à crise ou o caminho do PSD, do CDS e do Chega, que é o de voltar a cortar? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira. Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Telmo Correia, peço desculpa, João Almeida, já estava a rebatizá-lo. Em relação às questões que nos colocou, deixar bem claro que o PAN não se exime em momento algum das suas responsabilidades em continuadamente trazer soluções que acredita serem justas para o país, assim como em sede do Orçamento de Estado, dar resposta a um dos orçamentos que não é apenas um orçamento para o ano 2021, mas para uma retoma sem precedentes, para uma crise económica sem precedentes no nosso país. E nesse sentido, Sr. Deputado, eu recordo-lhe de uma questão. O orçamento que aqui entrou não era um orçamento apenas, era um orçamento orçamento trazido pelo Governo, mas o orçamento que aqui saiu era um orçamento deste Parlamento. E não me cabendo a mim defender, evidentemente, o Governo, há algo que não lhe posso deixar de dizer, Sr. Deputado, é que o PAN não se demitiu de apresentar respostas, de apresentar propostas de alteração a este orçamento, que foram, de facto, também acolhidas, quer pelo Partido Socialista que sustenta o Governo, quer também algumas delas pela direita. Mas houve respostas da direita que os senhores também rejeitaram. Estas respostas que são para as próprias empresas que os senhores dizem tão amigos e que, no entanto, na hora de votar, preferiram colocar-se à margem daquilo que eram os apoios. O senhor deputado, não só já disse, o senhor, se tivesse estado atento ao nosso debate, teríamos já enunciado propostas para as empresas poderem deduzir, por exemplo, aquilo que são as despesas com os seus profissionais. Da mesma forma que este orçamento vem dar resposta em matéria social, que não é a receita da direita, não é a receita da austeridade, mas sim o maior robustecimento daquilo que são os apoios sociais. Ou só o senhor deputado não concorda, por exemplo, com apoios para as pessoas em situação de sem-abrigo, como os projetos Housing First, em que conseguimos não só traduzir num apoio de continuidade para dar respostas ao país, mas também garantir que existia um robustecimento dessas mesmas necessidades, o combate ao tráfico de seres humanos, ou até mesmo em matéria de layoff, a continuidade destes programas. É certo, senhor deputado, e aqui concordamos em absoluto, que ainda há um caminho para fazer. Agora, abrir a porta a uma crise política por cima daquela que é uma crise socioeconómica sem precedentes, essa irresponsabilidade nós não a assumimos, senhor deputado. Se o CDS a quer chamar para si, é um problema vosso, mas o PAN assume a responsabilidade que é aquilo que os portugueses querem. Não é show-off político, mas respostas às suas necessidades reais e absolutas neste momento tão difícil para o país e sem que passe pela receita da austeridade. Essa já todos nós a conhecemos e fechou muitas empresas no nosso país. E o problema que aqui hoje temos, que é criado uma crise sanitária, não deve repetir-se e não deve ir buscar uma receita absolutamente falhada daquilo que tem sido, de facto, um caminho absolutamente desnecessário. Em relação às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soares, não lhe posso, evidentemente, deixar de concordar com aquilo que é a necessidade de revisitarmos os planos prestacionais em matéria de acesso aos apoios, conforme já tinha tido a oportunidade aqui de referir. É absolutamente fundamental que aquilo que é hoje em dia um programa de pagamento prestacional não se traduza numa assunção de dívida, ainda para mais quando temos as empresas a fecharem portas. Porque quando tivermos, de facto, um setor económico absolutamente devastado, não vai haver economia para retomar e para salvar. E, portanto, concordamos em absoluto, já o tinha aqui referido, e acompanhamos a necessidade de revisitarmos estes instrumentos.
Quero concluir, senhora deputada, por favor.
De revisitarmos estes instrumentos e de garantirmos que os apoios chegam a quem precisa para que ninguém fique para trás. Em relação àquilo que é a receita para o combate a esta crise, evidentemente que para o PAN jamais passará pela austeridade.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos à declaração política do Partido Ecologista Os Verdes e tem para o efeito a palavra o senhor deputado José Luís Ferreira, que já vem a caminho aqui da tribuna. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Verdes trazem hoje como tema da sua declaração política o processo do CTT. E fazemo-lo por dois motivos. Por um lado, porque apesar da pandemia, a defesa do interesse público não está confinada. E por outro, porque terminando o contrato do CTT no final deste mês, esta será muito provavelmente a última oportunidade para discutir o assunto antes de qualquer decisão sobre o futuro do CTT. Como é público, os 8 sindicatos dos trabalhadores do CTT estiveram em greve durante estes dias. E as razões que levaram os trabalhadores a esta forma de luta prendem-se com a defesa dos aumentos salariais, porque os trabalhadores, com toda a justiça, exigem aumentos em vez de prémios atribuídos com critérios obscuros, mas na origem desta luta estão também mais dois fatores com muita importância. Por um lado, os trabalhadores pretendem defender os Correios de Portugal de quem os quer utilizar para outros fins. E, por outro lado, a admissão de trabalhadores em número suficiente para prestar o serviço de qualidade a que todo o país estava habituado antes da privatização. E é exatamente por aqui que os Verdes querem começar esta declaração política, pela necessidade de devolver aos portugueses o serviço de qualidade a que todo o país estava habituado antes da privatização. E numa altura em que o contrato do CTT para o Serviço Postal Universal está prestes a chegar ao fim, é tempo de tomar decisões. Decisões que, em nome do interesse público, exigem, antes de mais, um balanço do que representou a privatização de uma empresa como o CTT. E se fizermos esse balanço, o que podemos concluir é que a decisão do governo PSD-CDS de entregar o CTT aos privados, que, recorde-se, foram vendidos em bolsa, ainda por cima a um preço muito abaixo do mercado, está a ter consequências muito negativas, tanto para o Estado como para as populações, como ainda para os próprios trabalhadores do CTT. Por um lado, privou-se o Estado de receitas necessárias para dar resposta às políticas sociais. Recorde-se que, enquanto empresa pública, o CTT contribuíam todos os anos com importantes receitas para os cofres do Estado e, ao mesmo tempo, prestavam um serviço público de altíssima qualidade. Ao fim destes anos, o Estado já perdeu centenas de milhões de euros em dividendos e o país deixou de ter um serviço de correios público, fiável e seguro. Por outro lado, a decisão de privatizar o CTT acabou por sujeitar os cidadãos à constante degradação de um dos mais bens de interesse público, os Correios. Os Correios, que são um serviço fundamental para as populações, para o desenvolvimento do país e para a coesão territorial, desde logo porque contribuem para atenuar desequilíbrios sociais e económicos. A verdade é que, após estes 6 anos de privatização, é hoje perfeitamente notória a crescente fragilização e descaracterização dos serviços de Correio. Exemplos não faltam. Encerram centenas de estações e postos. Desde a privatização do CTT, foram encerrados centenas de estações e postos de correio. Foram vendidos os edifícios, foram retirados da via pública centenas de receptáculos postais, foram despedidos trabalhadores, os vínculos precários aumentaram e aumentaram os percursos de cada giro de distribuição, assim como os tempos de espera para atendimento. Mas não ficamos por aqui. Há falta de dinheiro disponível nas estações para pagamento de pensões e outras prestações sociais. Registram-se atrasos que já chegam a 2 semanas na entrega de vales postais com as pensões. As situações em que o correio deixou de ser distribuído diariamente generalizaram-se. Existem mesmo localidades no país onde o carteiro apenas passa uma vez por semana e outra, e muitas outras, pouco mais do que isso. Populações inteiras que se veem obrigadas a deslocações de vários quilómetros até à estação mais próxima, muitas vezes sem terem transportes ou condições para o fazer. O recurso sistemático a empresas de trabalho temporário e a prestadores de serviços, entre tantos outros exemplos que aqui poderiam ser referidos. Em resumo, a privatização trouxe menos qualidade, menos postos de trabalho, menos estações de correio, menos distribuição, menos receitas para o Estado, dilapidação do património e mais encargos para as pessoas. Porque, de facto, a esta evidente degradação do serviço é ainda necessário somar o aumento das tarifas que, desde a privatização, subiram já mais de 55%. Ou seja, em jeito de balanço e como resultado da privatização, os cidadãos pagam mais e a oferta de serviço é menor, ao mesmo tempo que os trabalhadores viram as suas condições de trabalho sofrer um substancial retrocesso. Em bom rigor, o que se está a passar no CTT não é digno nem é próprio de um Estado de Direito. Os acionistas continuam a apoderar-se sobre a forma de dividendos de todos os lucros gerados pela empresa e até a distribuírem dividendos superiores aos lucros, descapitalizando completamente o CTT. Só entre 2013 e 2016 foram distribuídos mais de 270 milhões de euros em dividendos, ou seja, cerca de 1/3 da receita total da privatização. A tudo isto acresce ainda o facto do Banco CTT ter sido implementado sobre a estrutura de estações de correio, funcionando nas instalações e com os trabalhadores dos correios, que são desviados dos balcões dos serviços postais para os balcões do serviço do banco, o que está a provocar um substancial aumento nas filas de espera. Definitivamente, a administração do CTT remete o serviço postal para segundo ou terceiro plano, porque o que agora interessa é o Banco CTT e só o Banco CTT interessa. Em síntese, 6 anos após a privatização do CTT, não restam dúvidas de que se impõe avançar com o processo de reversão da privatização do CTT, de forma a que a sua propriedade e gestão regresse à esfera do Estado. Só desta forma poderemos devolver aos portugueses o serviço de qualidade a que todo o país estava habituado antes da privatização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Vamos deixá-lo regressar ao seu lugar. Entretanto, na mesa registámos 4 pedidos de esclarecimento e o Sr. Deputado diz que são 2 a 2, portanto, que vai responder 2 a 2. Portanto, vamos dar início a esses pedidos de esclarecimento, o primeiro dos quais cabe ao Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD. Faça o favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 11 meses.